A gonorreia, infecção sexualmente transmissível que até há pouco tempo era tratada de forma muito simples, poderá tornar-se intratável no futuro. É que cepas variáveis do gonococo, a bactéria causadora da gonorreia, já apresentam resistência aos principais antibióticos conhecidos para a cura da doença. Em mais uma reportagem da série sobre infecções sexualmente transmissíveis, vamos abordar alguns aspectos sobre as formas de transmissão e tratamento da gonorreia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% dos países monitorados pelo Programa Global para a Vigilância do Gonococo, ou seja, 77 países, já relataram casos de resistência antimicrobiana generalizada à bactéria. A lista inclui o Brasil. Nesta reportagem, a professora Ana Catarina de Seixas e Santos Nastri, médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, alerta não só para o risco do uso indiscriminado de medicamentos sem acompanhamento médico. Ela também enfatiza a necessidade de uma mobilização para a prática do sexo seguro.
No mundo foram aparecendo vários registros de infecções por gonorreia resistentes já a esse antibiótico de primeira linha, que é um antibiótico que a gente usa muito, né, que é a ciprofloxacina. Em alguns países, eles começaram a usar, então, como antibiótico de primeira escolha para tratar a gonorreia, o ceftriaxone, que também é um antibiótico que a gente usa muito, ou o Rocefin, né, que é o nome comercial. Só que agora, mais recentemente, já saíram alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos e Europa, de algumas bactérias gonococo, né? O bactéria que causa a gonorreia, já resistentes também ao ceftriaxone. É o equivalente a gente falar de bactérias de infecções hospitalares, que são resistentes já aos antibióticos mais simples, e você já precisa dar um antibiótico mais pesado, né, de mais amplo espectro, com mais efeito colateral, muito mais caro, muito mais custoso para todo o sistema público. Fora que, quando você está à frente a uma bactéria que você trata e o seu tratamento não é eficaz, e você pensa que está tratando, ela pode gerar sequelas, no caso também dos pacientes, tanto no homem quanto na mulher.
Segundo a professora Ana Catarina, há estados brasileiros, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, com uma alta porcentagem de resistência ao gonococo.
No Brasil, já teve algumas pesquisas, alguns inquéritos, ainda não saiu o resultado final no Brasil todo, mas já se sabe que em alguns estados, mais precisamente 4, 5% das bactérias que foram isoladas de uretrite gonocóxica foram, em torno de 5% foram resistentes já à ciprofloxacina. Então, nestes estados, já está sendo recomendada, olha só, a gente usar aquele outro antibiótico, que seria um outro passo, que é o ceftriaxone, que é um antibiótico que a gente usa muito para várias outras doenças. Esse é outro problema também, né? Para várias outras doenças, né? E São Paulo já está nesses 4 estados.
O comportamento sexual é um dos fatores de risco que vem provocando a nova onda de crescimento das infecções sexualmente transmissíveis, com destaque para a sífilis, como já mostrado na série anterior sobre o tema, além da gonorreia, clamídia e HIV, segundo a especialista.
A gonorreia teve um aumento expressivo atribuído principalmente aos mesmos fatores que aumentaram o número de casos de sífilis e das outras infecções sexualmente transmissíveis. É o comportamento que a gente chama, assim, o risco seria em a pessoa não se proteger naquela relação sexual. Lembrando também que a gonorreia, assim como a sífilis, que as pessoas esquecem, a gonorreia também passa através do sexo oral. E ela tem um agravante que, às vezes, a pessoa tem a bactéria colonizando a orofaringe, a boca da pessoa, sem a pessoa saber, sem a pessoa ter sintomas, entendeu? Então, a pessoa não sabe que tem, nunca teve manifestação, e a pessoa tem lá o bichinho da gonorreia que pode transmitir.
O preservativo feminino é uma opção para evitar o contágio durante o sexo oral. Mas, durante uma aula na Faculdade de Medicina da USP, a professora Ana Catarina surpreendeu os alunos ao apresentar sua sugestão: o uso de filmes vinílicos, usados normalmente para a preservação de alimentos, pode ser uma boa opção para não perder a sensibilidade durante o sexo oral.
Hoje em dia, né, tanto o sexo insertivo quanto o sexo oral, ativo, passivo, de todas as formas, você corre esse risco, porque se você não usar preservativo, claro, né? E se você não usar nenhum método de prevenção, que poderia ser tanto o preservativo masculino ou o feminino, que muitas vezes as mulheres esquecem, porque por desconhecimento, por não gostarem, né? Os filmes vinílicos, né? Os Magipacks, né? Que a gente também pode usar, que muitas vezes as pessoas falam que pode perder sensibilidade, mas isso varia muito. A grande maioria das pessoas falam que se você souber usar direitinho os preservativos, você não tem muita perda de sensibilidade. Mas a gente sabe que na prática é muito difícil você convencer a pessoa a usar qualquer método de barreira em sexo oral. Saiu uma pesquisa, não muito recente, já faz uns 2-3 anos, sobre comportamento, né, sexual, e eles foram ver naqueles pacientes que tinham recém pegado HIV, tentar descobrir por quê, se era falta de informação. E, para grande surpresa, a maioria sabia como se prevenir de pegar o HIV. Agora, o porquê que elas não se preveniam, entravam várias questões no meio. Álcool, drogas, vergonha de pedir para o parceiro usar preservativo, aquela coisa, não, mas eu já é meu namorado, aquela coisa de confiança que, né, muitas vezes nem a pessoa própria sabe que tem, né?
A gonorreia é uma infecção que pode afetar os órgãos genitais, o reto e a garganta. O fato de não manifestar sintomas em alguns casos pode também contribuir para a sua disseminação. Outros fatores que contribuem para a expansão da doença é o menor uso do preservativo, o maior número de viagens por todo o globo, as baixas taxas de detecção da infecção e também o tratamento inadequado.
No homem, ela é mais sintomática. O homem, por exemplo, 90% das vezes que o homem tem gonorreia, ele vai ter os sintomas da gonorreia bem presentes, que são quais? É aquele sintoma da uretrite. O que é uretrite? É a infecção daquele canal da uretra, do canal do xixi. E isso se apresenta de que forma? É como se fosse uma saída de uma secreção purulenta, que a gente fala até que parece leite condensado. Isso, então, é bem visível no homem, mas na mulher é o contrário. Na imensa maioria das vezes, a mulher não tem essa secreção bem evidente. Então, às vezes, ela só vai perceber quando ela vai no exame ginecológico, o ginecologista olha o colo do útero e percebe que tem alguma secreção, ou mesmo num exame de rotina que aparece a bactéria. Porque senão, ela, na grande maioria das vezes, ela não tem sintoma. No homem é mais fácil porque é extremamente sintomático, né, e doloroso. A uretrite no homem dói. Então, o homem vai rapidamente procurar o sistema de saúde ou, muitas vezes, infelizmente, ele vai procurar a farmácia.
O ideal para evitar o contágio é conhecer a própria sorologia e a do parceiro, realizando testes periódicos para as principais infecções sexualmente transmissíveis, ressalta a professora Ana Catarina.
Em São Paulo, em alguns outros centros também, existem vários centros de testagem, né, que a gente fala, que é só você chegar e pedir, olha, eu quero ser testado para infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatite B e C. Gonorreia tem esse problema, que não existe sorologia para gonorreia. É só no sintoma. Só se a pessoa tiver sintoma. Então, você tem que estar com aquilo na cabeça, assim. Ele pode não ter HIV, pode não ter sífilis, mas pode ter gonorreia. O diagnóstico da gonorreia é só na coleta da secreção que é feito. Não existe diagnóstico no sangue sorológico. O que existe também é você visualizar o micro-organismo diretamente na secreção, fazer a cultura daquela secreção e também um exame mais novo e mais sensível, que é o PCR, é um exame de biologia molecular, que vai detectar o material genético da bactéria, tanto na urina quanto na secreção. Só que na urina são poucos serviços no... Esse exame, o PCR, na urina, são poucos serviços do SUS que tem disponíveis ainda no momento. Em particular, tem.
A expansão da gonorreia está ocorrendo em ambos os sexos e em todas as idades, segundo a especialista. A gonorreia não é uma doença de notificação compulsória no Brasil e este é provavelmente um dos motivos que dificulta estimar o número dos infectados.
A faixa onde está mais crescendo, não só a questão das mulheres, mas são nas populações de homem que fazem sexo com homem. Por quê? principalmente por causa da fragilidade da mucosa anal, do mesmo jeito que a mucosa vaginal. Por isso que nessa população aumentou tanto a transmissão de sífilis, de HIV, de gonorreia, das infecções sexualmente transmissíveis. Assim como na mulher e assim, lembrando também, como nos idosos. Porque a gente vê que na população mais velha, porque eles voltaram a ter mais relação, uma vida sexual ativa, até por causa dos remédios, né, dos estimuladores agora. A gente vê que aumentou muito também nessa população. A gente pega alguns casos bem interessantes, que a pessoa não sabia que tinha nenhuma doença, aí vai num exame de check-up e descobre, entendeu? Ou começa a apresentar sintomas.
Entre as complicações da gonorreia estão o risco de contrair a doença inflamatória pélvica, a gravidez extrauterina e a infertilidade, além do risco aumentado de contágio do HIV.
A gonorreia de complicação, vamos falar primeiro do homem, quando ela é uma gonorreia não tratada ou mal tratada, ela pode levar a infecções crônicas na próstata, a infecções articulares, pode levar também a infecções ósseas. E na mulher, o grande problema, além dessas, claro, na próstata não, mas é levar a infertilidade também na mulher. Assim como a clamídia, né, que é outra, que é a principal causa de infertilidade, né, na mulher, que também pode ser transmitida sexualmente. Porque ela vai causar infecções subindo, né, não só no colo do útero, na vagina, ela vai causar infecções tanto no útero como para cima, né? Por isso que podem causar as lesões e levar até a infertilidade na mulher. E uma coisa muito importante de falar é que tanto a sífilis como a gonorreia, elas aumentam muito a chance do paciente se contaminar pelo vírus do HIV.
Os sintomas da gonorreia também incluem, nos homens, dor ou inchaço nos testículos. Na mulher, incluem dor abdominal e pélvica, além do aumento do corrimento vaginal e sangramento fora do período menstrual. A doença pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto ou quando o bebê ainda está dentro do útero. Em bebês, a gonorreia se manifesta geralmente nos olhos, na forma de uma conjuntivite grave, e também pode haver infecção disseminada no recém-nascido. Ouvimos a professora Ana Catarina de Seixas e Santos Nastri, médica da Divisão de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Silvia Miguel para a Rádio USP.